Capítulo 3. As mega-mudanças. As mudanças tecnológicas estão a reformular a sociedade e a transformar a paisagem. Penso que o próximo confronto entre homem e máquina será intensificado e exponenciado através dos efeitos combinatórios de 10 grandes mudanças, mega-mudanças, se quiser, nomeadamente 1. Digitalização 2. Mobilização 3. Ecranização 4. Desintermediação 5. Transformação 6. Inteligização 7. Automação 8. Virtualização 9. Antecipação 10. Robotização Uma mudança de paradigma está para o pensamento e para a filosofia como uma mega mudança está para um enorme passo evolutivo na sociedade, que pode parecer gradual à primeira vista, mas depois tem um grande e súbito impacto. Abaixo, exploro a natureza destas mega-mudanças, passando depois a descrever cada uma delas e as suas potenciais implicações. Exponencial e simultâneo. Muitas das grandes inovações do mundo deram-se décadas, por vezes séculos, antes do derradeiro impacto sobre a sociedade humana. Ocorreram frequentemente de uma forma sequencial, seguindo-se umas às outras e sempre com base nas anteriores. Pelo contrário, as mega-mudanças podem evoluir lentamente também, mas muitas surgiram ao mesmo tempo. Começaram agora a fazer sentir os seus efeitos na sociedade, simultaneamente e a um ritmo muito mais rápido. As mega-mudanças apresentam desafios imediatos e complexos e diferem em natureza comparativamente às forças que dominaram a sociedade e o mundo empresarial no passado. Uma diferença fundamental aqui é que um número relativamente reduzido de organizações e indivíduos que antecipam e encontram formas de explorar ou de endereçar uma mega mudança normalmente espera encontrar oportunidades e colher o maior número de benefícios. A leitora ou o leitor já pode estar familiarizada ou familiarizado com esses termos, mas agora quer que os imagine como forças tecnológicas distintas que se combinam para criar uma tempestade perfeita para a humanidade. Tecnostress? Os desafios que vivemos até agora nem sequer são dignos de registro na escala de stress quando comparados com o que está para vir. Mega Mudança 1. Digitalização. Tudo o que pode ser digitalizado será digitalizado. A primeira onda arrastou a música, depois os filmes e a televisão, e depois os livros e os jornais. Agora está a ter repercussões no dinheiro, na banca, nos seguros, nos cuidados de saúde, no setor farmacêutico, nos transportes, nos carros e nas cidades. Em breve, terá um impacto transformacional na logística, nos transportes marítimos, na indústria transformadora, nos alimentos e na energia. É importante observar que, quando algo é digitalizado e movido para a nuvem, se torna frequentemente gratuito ou, pelo menos, muito mais barato. Vejamos o que aconteceu com o Spotify. Na Europa, um CD com 12 músicas custava cerca de 20 euros e agora podemos ter 16 milhões de músicas por 8 euros por mês ou ouvi-las de graça no YouTube. Embora seja um feliz e fiel subscritor do Spotify, este tipo de darwinismo digital destruidor de margens traz uma enorme mudança aos modelos de negócios e força os operadores históricos a adaptar-se ou morrer. No meu livro de 2005, The Future of Music, O Futuro da Música, Berkeley Press, discuti em pormenor aquilo que me parece ser uma certeza. As grandes editoras discográficas que durante décadas controlaram a indústria da música deixarão de existir porque a distribuição de música deixou de ser uma atividade viável. De facto, Sir Paul McCartney comparou as editoras históricas com dinossauros que se questionam sobre o que aconteceu depois do asteroide. Sendo uma imagem ilustrativa da chicotada psicológica vivida pelos gigantes estabelecidos desse outrora lucrativo reino, não sugere nada sobre a velocidade da extinção. Os crocodilos sobreviveram e alguns dinossauros evoluíram, transformando-se em frangos, mas as mega-mudanças digitais não prestam homenagem à história nem fazem prisioneiros. Em 2010, cunhei a expressão as pessoas que eram conhecidas como consumidores. Para estas pessoas, a digitalização significa bens mais baratos e melhor e maior oferta. Geralmente, isso é algo positivo, mas, novamente, os bens mais baratos também podem significar menos empregos e salários mais baixos. Basta olhar para a digitalização da mobilidade com a Uber e os seus rivais em todo o mundo, como a Lyft, a Get e a Ola Cabs na Índia. Agora podemos chamar um táxi usando uma aplicação no smartphone e que, na maior parte das vezes, será mais barato do que na concorrência estabelecida. Mas esta economia funcionará para os motoristas de táxi a longo prazo ou estaremos a caminhar para uma gig economy darwiniana em que fazemos uma multidão de trabalhos temporários como freelancers mal pagos em vez de termos empregos normais? Independentemente dos desafios sociais, a rápida digitalização, automatização e virtualização do nosso mundo provavelmente são inevitáveis. Na prática, a velocidade pode ser restringida pelas leis fundamentais da física, como as necessidades não satisfeitas de energia dos supercomputadores ou o tamanho mínimo viável de um chip de computador, frequentemente citados como a razão pela qual a lei de Moore não irá prevalecer para sempre. Este pressuposto da penetração continuada e generalizada da tecnologia aponta para um futuro onde o que não pode ser digitalizado e ou automatizado, ver Automatizando a Sociedade, capítulo 4, pode tornar-se extremamente valioso. Conforme discutido no capítulo 2, estes andrógitmos captam qualidades humanas essenciais como as emoções, a compaixão, a ética, a felicidade e a criatividade. Enquanto os algoritmos, o software e a inteligência artificial, IA, vão comendo o mundo, como o investidor de capital de risco Mark Anderson gosta de dizer, devemos atribuir o mesmo valor aos andrógitmos, aquilo que faz de nós humanos. À medida que os produtos e serviços caros se tornam baratos e abundantes, os andrógitmos devem assumir um papel central a par da tecnologia se quisermos continuar a ser uma sociedade preocupada com o florescimento humano. Não queremos, com certeza, passar do software a invadir o mundo ao software a iludir o mundo. Por exemplo, prevejo que no futuro próximo assistamos a uma mudança no modo como as organizações analisam métricas de negócios como os indicadores-chave de desempenho, em inglês KPI, um termo amplamente utilizado na definição de metas de negócios e recursos humanos. Os futuros KPI não poderão assentar apenas na contagem e qualificação das nossas realizações profissionais, baseadas em factos e dados quantificáveis como vendas unitárias, contactos de clientes, classificações de satisfação ou taxas de conversão de potenciais clientes. Em vez disso, poderemos ver a ascensão daquilo a que chamam indicadores-chave humanos, que refletirão uma abordagem muito mais holística e ecossistémica para aferir as contribuições das pessoas. Não é o funcionário quantificado, mas o ser humano qualificado que devíamos procurar. Como com todas as mega-mudanças, a digitalização é simultaneamente uma maldição e uma bênção e, de qualquer forma, não é algo que possamos simplesmente desligar ou atrasar significativamente, pelo que é imperioso preparar-nos em conformidade. Mega-mudança 2. Mobilização e mediatização. A computação deixou de ser o que fazemos com um computador e, até 2020, a mera ideia de computação parecerá absolutamente arcaica. A computação tornou-se invisível e enraizada nas nossas vidas à boleia do que costumávamos chamar telemóveis. A conectividade é o novo oxigênio e a computação a nova água. Tanto a conectividade ilimitada como a capacidade computacional serão o novo normal. A música é móvel, os filmes são móveis, os livros são móveis, os bancos são móveis, os mapas são móveis e a lista continua. Mobilização significa igualmente que a tecnologia está a aproximar-se cada vez mais de nós e, em breve, em nós. Do computador de secretária para a minha mão ou para o meu bolso através de dispositivos portáteis como os relógios, depois no meu rosto em óculos ou lentes de contacto de realidade aumentada, RA, ou virtual, RV, e, em breve, diretamente para o meu cérebro através de interfaces cérebro-computador, ICC, ou implantes. Como o Gartner sugere, sincroniza-me, conhece-me, localiza-me, vê-me, ouve-me, compreende-me, sê eu. É aí que a mobilização nos está a levar. Chegará uma altura em que já não era, estão a espiar-me através do telefone. Com o tempo será, o meu telefone está a espiar-me. Philip K. Dick. A Cisco prevê que até 2020, quase 80% do tráfego mundial da internet se fará por meio de dispositivos móveis que irão gerir quase tudo o que costumava ser feito nos computadores. Já é o caso quando pensamos em funções tão diversas como designers gráficos, engenheiros de telecomunicações e gestores e provedores de serviços de logística. E muito vai ser feito por voz, toque, gesto ou IA. Usar teclas? Nem pensar. O rápido aumento da digitalização e da mobilização resultou também na mediatização, registo de tudo, bem como na transformação da informação em dados potencialmente lucrativos, onde o que antes era guardado em formato analógico, como não dados, como as informações médicas partilhadas em conversa com o meu médico, foi migrado para a nuvem como registros eletrónicos. Muito do que era partilhado e vivido sem usar muita tecnologia nas interações presenciais é agora captado, filtrado ou transmitido em dispositivos inteligentes com ecrãs poderosos. Imagens e memórias que armazenámos historicamente no nosso hipocampo são agora rotineiramente aspiradas por dispositivos móveis e partilhadas online a uma velocidade de mais de 2 mil milhões de imagens por dia. A Deloitte Global estima a partilha de mais de 1 milhões de imagens online em 2016. As notícias que antes eram impressas são agora transmitidas através de aplicações, tornando-se líquidas e maleáveis. Os encontros românticos que começavam nos cafés e bares são agora facilitados com um deslizar de dedo no mapa. Os restaurantes que costumavam ser recomendados por amigos são atualmente identificados através de motores de classificação online que fornecem comentários de utilizadores e de sites com visualizações de 360 graus da cozinha e da comida. O aconselhamento médico costumava implicar enfermeiras e médicos. Agora é fornecido através de dispositivos que prometem um melhor diagnóstico médico a partir de sua casa por uma fração do custo. O Scanadu é um dispositivo de diagnóstico remoto que mede os seus sinais vitais, incluindo análise do sangue, e liga-se à nuvem para uma análise instantânea. Muitas experiências que costumavam chegar através da comunicação pessoal começam agora a transformar-se em média. A conclusão é que tudo aquilo que pode ser mobilizado provavelmente será, mas nem todas as experiências mobilizadas deveriam ser mediatizadas em consequência. Temos de considerar a possibilidade de que o imperativo tecnológico prevalecente de fazer porque podemos pode já não ser uma jogada inteligente. Os avanços tecnológicos exponenciais vão permitir-nos fazer tarefas muito mais vastas e mais complexas, incluindo atividades como o impacto material no nosso comportamento e nas nossas experiências enquanto seres humanos, e nem sempre de uma forma positiva. Considere, por exemplo, a possibilidade anteriormente irrealista de localizar todas as pessoas que usam a internet através dos seus dispositivos móveis. Sim, os nossos dispositivos sempre ligados incluem as vantagens da conectividade total e da constante monitorização das atividades através de apps que acompanham a nossa saúde e dispositivos que contam os passos que damos. No entanto, também nos tornamos extremamente controláveis, nus, previsíveis, manipulados e, em última instância, programáveis. Aqui ficam algumas questões críticas sobre as quais deveríamos refletir quando determinamos até que ponto queremos que a tecnologia intervenha nas nossas experiências humanas. Temos realmente de fotografar ou gravar tudo à nossa volta para criar uma memória das nossas vidas tipo máquina na nuvem? Temos mesmo de partilhar todos os aspectos das nossas vidas em plataformas digitais ou redes sociais? Isso faz-nos parecer e sentir mais como máquinas ou mais como seres humanos. Precisamos realmente de depender de aplicações de tradução ao vivo e em tempo real, como o CI Tradução ou Microsoft Translate, para conversar com alguém noutra língua? É certo que pode ser bastante útil, mas também coloca uma barreira adicional de média, dispositivo entre nós e as outras pessoas, acabando por mediatizar um processo exclusivamente humano. Novamente, trata-se de alcançar um novo equilíbrio e não apenas dar uma resposta sim-não. Mega Mudança 3. Revoluções da ecranização e da interface. Desde digitar, a tocar e a falar, quase tudo o que costumava ser consumido impresso em papel está a migrar para um ecrã. Estas revoluções nas interfaces significam que, muito provavelmente, os jornais vão deixar de ser lidos em papel dentro de apenas 10 anos. As revistas terão o mesmo destino, sem dúvida, mas um pouco mais lentamente, porque a maioria das revistas são também sobre o toque e os cheiros. são apenas mais experimentais em bruto, dessa forma. Os mapas em papel já estão a ser transpostos para dispositivos e possivelmente desaparecerão quase completamente em poucos anos. As operações bancárias eram feitas em edifícios ou em caixas multibanco. Agora estão a tornar-se móveis e a entrar na nuvem a um ritmo frenético. As chamadas telefónicas costumavam fazer-se com telefones, agora são chamadas de vídeo realizadas através de serviços em ecrã como o Skype, o Google Hangouts e o FaceTime. Os robôs antes tinham botões ou controlos remotos como interfaces, agora é só ecrãs semelhantes a rostos e falamos com eles. Os carros tinham interruptores, botões, visores simples e consolas personalizadas. Agora os painéis de controlo são autênticos ecrãs táteis. E a lista não continua apenas, está prestes a explodir. E à medida que poderosos dispositivos de visão aumentada vão inundando o mercado, também os nossos olhos vão sendo transformados em ecrãs. Embora já haja quem sugira a sua atualização para a tecnologia existente, no futuro próximo ainda vamos ver com os nossos próprios olhos humanos versão 1.0. No entanto, muitos de nós já usaremos óculos de realidade aumentada, lentes de contacto ativadas via internet ou visores que melhoram drasticamente o que vemos e a forma como reagimos ao que vemos. A nossa forma de ver o mundo está prestes a mudar para sempre. Uma verdadeira situação de inferno-paraíso. A ecranização é uma tendência-chave na convergência entre homem e máquina e no debate crescente sobre até onde devemos ir. Abre o caminho ao uso generalizado de RA, RV e hologramas. Teremos ecrãs para tudo, em todo lado, e esses ecrãs, alimentados por energia solar e pilhas de longa duração e baixo custo, podem muito bem tornar-se mais baratos do que o mais sofisticado papel de parede. Daí que será muito fácil dar o próximo passo e utilizar os ecrãs como sobreposições da nossa realidade para apresentar informações ou outras imagens contextuais sobre o que vemos realmente à nossa volta. Arriscaria dizer que dentro de 10 anos usar RA e RV vai ser tão normal como usar o WhatsApp hoje em dia. É simultaneamente um pensamento empolgante e assustador. Nessa altura, quem poderá dizer o quão é real e o que não é? Pense no que isso vai fazer à nossa autopercepção enquanto seres humanos. Imagina alcançar uma tal supervisão e omnipotência visual apenas colocando um visor HoloLens da Microsoft por $250. Imagina uma médica a usar uns auscultadores Samsung VR durante a próxima cirurgia, diminuindo assim o risco de processos por negligência só porque tem melhor acesso a dados em tempo real. O mundo que vemos pode tornar-se infinitamente mais rico, mais rápido e mais interligado, mas quão confuso e viciante poderá ser? E por que haveríamos de querer ver sem esses novos superestimuladores? Esta questão tornar-se-á cada vez mais premente quando os fornecedores destes produtos usarem exércitos de neurocientistas e especialistas em comportamento para os ajudarem a tornar os nossos ecrãs ainda mais viciantes e cómodos. Se a leitora ou o leitor acha que um gosto do Facebook já faz a dopamina andar aos saltos, como baterá a futura trip visual? Aqui, no entanto, não há opressores. Ninguém o está a obrigar a fazer isto. É de livre vontade que se deixa prender a estas correntes. E de livre vontade torna-se socialmente autista. Já não liga a deixas de comunicação humana básica. Está numa mesa com 3 seres humanos e todos estão a olhar para si e a tentar falar consigo e você está a olhar para um ecrã. A pesquisar estranhos no Dubai. Dave Eggers, O Círculo. Mega mudança 4. Desintermediação. Uma tendência-chave no comércio online, nos meios de comunicação social e na comunicação é eliminar a interferência do intermediário ou intermediária para uma abordagem direta. Isso já aconteceu com a música digital, onde as plataformas mais recentes como a Apple, o Spotify, o Tencent, o Baidu e o YouTube estão a interferir e a desalojar os cartéis das editoras musicais que costumavam obter 90% dos rendimentos de um artista. Está a acontecer com o turismo e os hotéis. O Airbnb permite-nos ficar em casas privadas e reservar diretamente com os proprietários do apartamento sem precisarmos de um hotel tradicional. Aconteceu na área editorial, onde os autores podem ir diretamente à Amazon Kindle Publishing, obtendo até 70% das receitas num livro digital, em vez dos 10% de uma editora tradicional. Consegue imaginar o impacto sobre a popularidade e os lucros de Tolstói se tivesse esse tipo de acesso direto? Está a acontecer nas transações bancárias, onde os clientes podem agora usar ferramentas como o PayPal, o M-Pesa em África, o Facebook Money e o TransferWise para fazer pagamentos em todo o mundo. Estes serviços contornam muitas vezes os bancos e os serviços tradicionais de transferência de dinheiro e as escandalosas taxas que costumam cobrar. Adicionemos à equação o comércio e retalho, os seguros e, em breve, a energia e pode ver onde isto vai parar. Se puder ser feito diretamente e ou entre pares, será. A tecnologia está a torná-lo uma certeza. O principal desafio é este. A perturbação dos mercados é ótima, é emocionante e pode ser muito lucrativa, como evidenciado pelas histórias entusiásticas de empresas emergentes a alcançarem milhares de milhões de dólares de mais valorizações em poucos anos, mas, em última análise, também precisamos de construção. À superfície, parece bom querermos juntar-nos às fileiras das empresas com uma avaliação de 1.000 milhões de dólares, unicórnio, ou de 10.000 milhões de dólares, o decacórnio. No entanto, temos de ir mais longe para garantir que construímos algo que crie uma nova e melhor infraestrutura, bem como um contexto societal, não apenas algo com uma alta capitalização bolsista, mas que não acrescenta nada e simplesmente retira o que existia anteriormente. A Uber desintermediou o setor dos táxis e das limusinas, o que tem sido uma incrível vantagem para muitos clientes, bem como para os motoristas e outros funcionários da empresa. No entanto, enquanto se tornava um grande e poderoso interveniente no terreno, a Uber transformou-se num novo tipo de intermediário. Alguns comentadores já chamam capitalismo de plataforma e feudalismo digital à forma como a Uber trata os seus motoristas, considerados como mercadorias altamente dispensáveis, uma clara desvantagem da economia gig. O exemplo da Uber mostra que não será suficiente abandonar o que já não funciona tão bem, como a indústria dos táxis, ou reiniciar serviços onde os atuais operadores dominantes do mercado são já indiferentes. É igualmente necessário criar um novo ecossistema completo e digitalmente nativo que faça mexer todas as peças do puzzle e não apenas algumas. Ficar com a melhor parte depois de romper com modelos de negócio ultrapassados não é sustentável. O problema não se resume à ruptura, é também sobre construção. A desintermediação é claramente dominada pelo poder das tecnologias exponenciais e ainda vamos assistir a mais desenvolvimentos. As maiores ondas de choque da mudança far-se-ão sentir na área da saúde e no setor energético. Será essencial lembrarmo-nos de que a mera interferência não funcionará nem terá vida longa. Temos ainda de construir verdadeiros valores humanos e um ecossistema holístico que crie valor duradouro para todos, não apenas mais algoritmos, mas andorritmos renovados. Temos de ter uma visão holística para efetivamente fazer a diferença. Antes que fiquem demasiado deslumbrados com gadgets fantásticos e vídeos hipnotizantes, deixem que vos lembre que informação não é conhecimento. Conhecimento não é sabedoria e sabedoria não é clarividência. Cada um deles advém do outro e precisamos de todos. Arthur C. Clarke. Mega Mudança 5. Transformação. Para além da mera mudança, o maior meme em 2015 foi transformação digital. Uma expressão que já adquiriu um pouco o travo desagradável das redes sociais. Não obstante, a designação ajusta-se na perfeição, pois vai muito além da mera mudança ou inovação. Significa literalmente tornar-se outra coisa, transformar-se de lagarta para borboleta ou de carro de brincar para robô-brinquedo, ou mesmo de fabricante de automóveis para fornecedor de mobilidade. A transformação será a prioridade número um para a maioria das empresas e organizações, à medida que as mudanças tecnológicas exponenciais se fizerem sentir em todos os domínios. Transformar-se em algo que funcione daqui a 5 anos requer uma enorme clarividência, bem como coragem e, naturalmente, o apoio de todas as partes interessadas e dos mercados de capitais. Mas não esqueçamos que a mãe de todas as transformações será a nossa própria mega mudança de estarmos fisicamente separados para estarmos diretamente ligados a computadores e dispositivos. Mega Mudança 6. Inteligização. Esta é uma das principais razões porque a humanidade está a ser desafiada tão profundamente. As coisas estão a tornar-se inteligentes. Cada objeto à nossa volta, que antes estava desligado e sem contexto dinâmico, está agora ligado à internet por meio de redes de sensores e continuamente atualizado e interrogado através de redes globais de dispositivos. Tudo o que possa ser inteligente será, agora que temos os meios. A aprendizagem profunda é um facilitador-chave da inteligização e um enorme agente de mudança. Em vez da abordagem tradicional de programar máquinas para seguirem instruções e executarem uma tarefa, o paradigma dominante emergente é o de lhes dar nada a não ser uma enorme capacidade computacional, aceder a imensos volumes de dados ligados e em tempo real, a um conjunto básico de regras de aprendizagem e um comando simples como descobre como ganhar todos os jogos de Go, xadrez ou gamão. Depois, a máquina apresenta regras e estratégias que talvez nós, humanos, nunca descobríssemos sozinhos. Os laboratórios DeepMind de IA da Google demonstraram o poder da aprendizagem profunda em 2015, mostrando que um computador pode realmente aprender a jogar e ganhar jogos de computador Atari sozinho e depois evoluir para um domínio total num período de tempo muito curto. Logo após a demonstração de Atari, o DeepMind desenvolveu o AlphaGo, um computador de autoaprendizagem que dominava o antigo e infinitamente mais difícil jogo de Go. Este é o santo graal da inteligência computacional. Não a perfeição matemática que o Deep Blue mostrou quando derrotou Garry Kasparov no xadrez, mas a capacidade da máquina em compreender o que a rodeia e a conceber o melhor curso de ação e assim recursivamente. Ao aplicar repetidamente o mesmo processo, estas IA podem tornar-se exponencialmente melhores muito rapidamente. Mega mudança 7. Automatização. A grande promessa de muitas tecnologias exponenciais é que podemos digitalizar tudo, torná-lo inteligente e depois automatizá-lo e virtualizá-lo. A automação é a chave para esta ideia de hipereficiência porque torna possível substituir os seres humanos por máquinas. Vou abordar esta mega mudança no capítulo 4 sobre a automatização da sociedade. Mega mudança 8. Virtualização. De forma muito simples, a virtualização é a ideia de criar uma versão digital, não física, de algo em vez de ter uma cópia tangível no local. Alguns dos serviços virtuais mais comumente usados são a virtualização de servidores ou de ambientes de trabalho, onde o meu local de trabalho está na nuvem, sendo acedido somente através de um terminal na minha secretária ou de uma aplicação no meu smartphone. Outro exemplo são as comunicações e as redes. Em vez de usar hardware de rede, como routers e comutadores, as comunicações de chamadas e de dados são cada vez mais direcionadas para a nuvem, usando redes definidas por software, em inglês SDN. Os benefícios resultantes incluem enormes poupanças potenciais de custos e um atendimento mais rápido, mas também há perturbação dos modelos de negócio de grandes atores globais, como a Cisco. A virtualização por meio da computação em nuvem pode, sugerem alguns, oferecer até 90% de economia de custos. Em vez do transporte marítimo de livros impressos em redor do globo, a Amazon virtualiza a livraria e envia arquivos digitais aos leitores no seu leitor Kindle. Estamos já na iminência de virtualizar o envio por transportes marítimos também. Imagine as poupanças de uma impressora 3D que pode produzir a capa do seu iPhone mesmo na sua sala de estar. Só tem de descarregar o design. Imagine uma futura impressora 3D que pode imprimir até os produtos mais avançados com centenas de materiais compósitos, ali mesmo no seu shopping favorito, fazendo de sapatilhas a Barbies até uma miríade de outros produtos. A descentralização é um importante componente de virtualização porque não precisamos de um ponto de distribuição central se um produto estiver disponível na nuvem. Os sistemas SDN não necessitam que todos os cabos passem por um determinado comutador ou caixa. Toda a comutação pode ser feita remotamente, permitindo poupanças significativas. Naturalmente, quando se virtualizam ou descentralizam bens, a segurança passa a ser uma questão premente porque existem muito menos pontos de controle físico. Trata-se de uma enorme oportunidade para empresas inovadoras, mas também um sério desafio para governos e políticos. Como estabeleceremos as regras de participação e a ética digital subjacente às soluções para estes desafios técnicos? No futuro próximo, a virtualização estender-se-á a todos os setores, desde a banca, serviços financeiros, cuidados de saúde e indústria farmacêutica, particularmente no desenvolvimento de medicamentos. A terapêutica digital terá por objetivo complementar ou mesmo substituir o sistema tradicional de medicação ao introduzir modificações comportamentais que reduzam ou até resolvam o mesmo problema. Outro caso poderoso é a biologia na nuvem, onde o software absorve os resultados de laboratório e funde-os com outros dados que ajudam a acelerar a descoberta de novos medicamentos. Agora imagine o efeito exponencial da combinação entre as outras megamudanças e a virtualização. Os robôs virtualizados na nuvem poderão tornar qualquer processo muito mais rápido e fiável, tal como a digitalização da mudança comportamental pode ser uma alternativa aos medicamentos. Escusado será dizer que a virtualização será uma força motriz no conflito entre a tecnologia e a humanidade, incluindo a perda de postos de trabalho, a probabilidade de que o software em breve invada a biologia e a crescente tentação de virtualizar os seres humanos através de uploads no cérebro ou de ciborguização, o sonho de muitos transhumanistas. Mega Mudança 9. Antecipação. Os computadores já se estão a tornar muito bons a antecipar as nossas necessidades antes de nos apercebermos delas. O Google Now e a página inicial do Google são assistentes digitais inteligentes ADI da Google e representam uma faceta da enorme aposta da empresa na IA. Estes assistentes anteciparão quaisquer alterações na agenda diária do leitor ou da leitora, sejam atrasos de avião, trânsito ou reuniões que se prolongaram, e usarão a informação para notificar o seu atraso na próxima reunião ou agendarão até um novo voo. A prevenção da criminalidade com base em algoritmos começa a tornar-se um tópico muito popular entre responsáveis pela aplicação da lei. Basicamente, estes programas estão a utilizar grandes dados como estatísticas de crime, redes sociais, localizações de telemóveis e dados de trânsito para prever onde poderão ocorrer crimes de modo a que se possa intensificar o patrulhamento policial nessa área. Em alguns casos, alguns indivíduos terão sido identificados para uma visita de uma ou um assistente social ou de uma ou um agente da polícia porque o sistema os indicava como potenciais perpetradores de crimes, lembrando-nos de forma incómoda os precogs do filme Relatório Minoritário. Imagina até onde isso poderá ir logo que a Internet das Coisas, IDC, se torne global, com redes de sensores a ligar centenas de milhares de milhões de objetos como semáforos, carros e monitores ambientais. Imagina o potencial de antecipação e previsão assim que tivermos ferramentas de IA que interpretem todos esses dados. Na área da investigação de novos medicamentos, uma ferramenta de IA executada num computador quântico poderia mapear milhões de milhões de combinações moleculares e identificar instantaneamente as que poderiam funcionar num determinado tratamento ou até mesmo ajudar a prevenir por si só o aparecimento de doenças. Imagino o que poderá acontecer quando notas e moedas se tornarem digitais e a mais pequena compra for imediatamente localizável, muitíssimo mais eficiente, mas também muitíssimo mais invasivo. Transformações digitais lucrativas ou admirável mundo novo? Apesar das sedutoras promessas que as tecnologias do futuro parecem oferecer, há um emergente número de questões éticas incómodas, entre elas, dependência. Deixar o nosso raciocínio a cargo de software e algoritmos porque é muito mais prático e rápido. Confusão. Não saber se foi o ser humano pretendido que respondeu aos meus e-mails ou se foi o seu assistente de IA. Ou até mesmo não saber se fiz a minha própria decisão ou se fui manipulado pelo meu assistente digital inteligente. Perda de controlo. Não saber se a antecipação da IA foi correta ou não, já que não podemos de todo localizar a lógica do sistema ou mesmo compreender o funcionamento de um sistema de aprendizagem automática impulsionado por computação quântica. Por outras palavras, seria necessário confiar totalmente nele ou de todo, como no dilema que alguns pilotos de aviação já enfrentam com os sistemas de piloto automático. Abdicação. Ser tentado a atribuir mais tarefas a sistemas que lidam com elas por nós, seja coordenar agendas pessoais, marcar compromissos ou responder a e-mails simples. Naturalmente, seria muito provável que depois culpássemos a nuvem, boot IA, se algo corresse mal. Mega Mudança 10. Robotização. Os robôs são a materialização de todas estas mega mudanças, onde tudo converge em algumas novas criações fantásticas. E vão estar em todo lado, quer gostem, quer não. Enquanto a ciência dá grandes saltos na compreensão da linguagem natural, no reconhecimento de imagem, na carga das baterias e em novos materiais que permitem a melhoria da capacidade de movimento, é expectável que o preço dos robôs desça drasticamente ao mesmo tempo que a sua utilidade, bem como a propensão para gostarmos deles, dispara. Alguns robôs poderão mesmo ser impressos em impressoras 3D, tal como está a acontecer com os primeiros carros quase inteiramente fabricados com impressoras 3D. A verdade é que temos também de colaborar para abordar a ética, a cultura e os valores à medida que nos dirigimos em direção a mudanças exponenciais. Caso contrário, a tecnologia tornar-se-á gradual e depois subitamente o objetivo da nossa vida, em vez da ferramenta para descobrir esse objetivo.